Está no ar. O Jornal do Senado.
Eleição da nova mesa diretora do Senado será no domingo.
E os PMDBistas Renan Calheiros, de Alagoas, e Luiz Henrique, de Santa Catarina, estão na disputa.
Na segunda-feira, Congresso se reúne oficialmente para inaugurar nova legislatura.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores eleitos em 2014 vão tomar posse neste domingo, às 15h. No mesmo dia, será definido o presidente do Senado para os próximos 2 anos.
E a eleição deve ter 2 candidatos. Os PMDBistas Renan Calheiros, de Alagoas, e Luiz Henrique, de Santa Catarina, estão na disputa. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Érica Christian, que acompanhou toda a movimentação desta sexta-feira. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. A bancada do PMDB acabou de aprovar a indicação do senador Renan Calheiros, de Alagoas, para concorrer à eleição à presidência do Senado. Por 15 votos de um total de 19, os PMDBistas decidiram que o atual presidente deve disputar a reeleição. Ele negou um racha no partido ao afirmar que foi escolhido por 80% da bancada. Ao comentar essa escolha, o líder do PMDB, senador Eunício Oliveira, do Ceará, minimizou a ausência do senador Luiz Henrique de Santa Catarina, que por meio de nota declarou que se mantém na disputa, apesar de não ser o candidato oficial do PMDB. Antes mesmo do encontro da bancada do partido, Luiz Henrique anunciou o apoio das lideranças do PSDB, DEM, PDT, PP, PSOL, PPS e PSB, além da chamada ala independente do PMDB, a sua candidatura, que deverá ser considerada avulsa após a escolha oficial do PMDB por Renan Calheiros. A bancada do PT se reúne neste sábado para anunciar o posicionamento na eleição do Senado. O líder do partido, senador Humberto Costa, de Pernambuco, antecipou, no entanto, que a legenda vai apoiar o nome oficial do PMDB por respeitar o princípio da proporcionalidade partidária, mas ponderou que a decisão pode ser de não fechar questão, ou seja, apesar da orientação do comando do partido em favor de Renan Calheiros, cada petista poderá votar no candidato que quiser. A eleição para a presidência do Senado está marcada para este domingo. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Os senadores eleitos, os que se reelegeram e os suplentes que vão assumir o mandato neste domingo têm idade média de 58 anos.
Um dos que assumem a vaga em 2015 bate novamente o recorde de mais novo a ocupar o cargo, com 36 anos, apenas um a mais que a idade mínima exigida. Repórter Roberto Fragoso.
A média de idade dos eleitos, reeleitos e suplentes é de 58 anos. Puxada para baixo por estreantes como Gladson Cameli, do PP do Acre, de 36 anos, e Davi Acolumbre, do Democratas do Amapá, com 37. O mais jovem senador eleito da história do país, Gladson Cameli, disse que vai procurar atender às reivindicações da população.
As grandes manifestações que aconteceram no país foi justamente pela insatisfação da população. Então, o Congresso Nacional, ao qual eu faço parte, tem o dever de fazer a vontade da população. E eu vou lutar para isso, que saia do papel, que entre em um acordo com todos os poderes, com o Executivo e com o Judiciário, para que nós possamos fazer as grandes reformas que o nosso país precisa, como a reforma política, a reforma tributária, o Código Penal brasileiro precisa ser atualizado.
Entre os eleitos, há 4 senadores entre os 40 e os 50 anos e 9 entre 50 e 60. O restante tem mais de 60. Um deles, Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, se elegeu com a alcunha de veinho trabalhador, mas, curiosamente, está longe de ser o mais velho entre os novos senadores. Com 72 anos, ele é o 5º mais idoso, atrás de Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, de José Serra, do PSDB de São Paulo, e de Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe. Todos com diferença que varia de meses a até um ano a mais. O mais experiente, José Maranhão, do PMDB da Paraíba, tem quase uma década a mais, 81 anos. José Maranhão, que já foi senador de 2002 a 2009, adiantou que vai defender a reforma do sistema educacional.
Vamos lutar por uma ampla reforma na educação. Eu acho que o modelo de educação brasileiro está ultrapassado e incondizente com a realidade econômica, tecnológica do país. É importante lutar por isso.
O Congresso se reúne nesta segunda-feira para inaugurar oficialmente a nova legislatura. A cerimônia de abertura dos trabalhos será no plenário da Câmara dos Deputados, conduzida pelo já eleito presidente do Congresso com auxílio da nova mesa.
O primeiro ato da sessão é receber oficialmente a mensagem enviada pela Presidente da República. Estão confirmadas as presenças do ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Repórter Nara Ferreira.
De acordo com a Constituição, o Congresso Nacional deve retomar as atividades no dia 2 de fevereiro. A cerimônia de abertura é repetida anualmente e segue o mesmo ritual, independentemente de se tratar ou não de uma nova legislatura. O portador da mensagem do Executivo, tradicionalmente, é o ministro-chefe da Casa Civil. Nos últimos anos, no início de um mandato presidencial, o próprio chefe do Executivo compareceu ao Congresso para trazer a mensagem. Foi o que ocorreu em 2011, por exemplo, quando a presidente Dilma Rousseff assumiu o primeiro mandato. Reeleita no ano passado, a presidente não confirmou se virá nesta segunda-feira. O ministro Aloísio Mercadante deverá ser o portador da mensagem presidencial, tradicionalmente lida pelo primeiro secretário da mesa do Congresso, que também é o primeiro secretário da mesa da Câmara. A mensagem para o Legislativo, em geral, aborda as expectativas do Executivo para o ano. Por tradição, apesar de não exigido no regimento interno do Congresso, o presidente do Supremo Tribunal Federal é convidado a apresentar sua mensagem. A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos prossegue com o discurso do presidente da Câmara dos Deputados e é encerrada com o pronunciamento do presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso. A primeira sessão plenária do Senado deste ano está prevista para terça-feira.
A Anvisa liberou o uso do canabidiol, uma substância encontrada na maconha, para o uso medicinal. A decisão foi publicada no Diário Oficial nesta semana.
Assim, o canabidiol sai da lista de substâncias proibidas e pode ser prescrita como medicamento. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A decisão de liberar o canabidiol para uso medicinal foi tomada por unanimidade em reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com isso, essa substância presente na maconha passa a ser considerada de uso controlado e poderá ser prescrita para uso terapêutico. Doenças como epilepsia de difícil controle ou outros distúrbios neurológicos que provocam constantes crises de convulsão podem ser tratadas com o canabidiol. Na opinião da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, a Anvisa tem a responsabilidade de fiscalizar e cabe aos médicos a prescrição do medicamento mais adequado. Ela ressaltou que o canabidiol já é usado em outros países.
Não só a epilepsia, mas tem outros casos que os estudos mostram os efeitos altamente positivos que poderiam ser utilizados desde que houvesse uma rigorosa fiscalização. Com essa possibilidade de liberar a maconha para uso médico, é cruel uma mãe ver o filho rolar no chão em convulsão se o mundo inteiro está usando.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia e Leila Herédia. Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Produção, Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União tem acompanhado o processo de concessão da ponte Rio-Niterói. A ponte faz parte da rodovia federal BR-101. Nessa primeira fase da concessão, o TCU analisou os estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental. O TCU viu que os números dos estudos relativos à quantidade de pessoal e de veículos estão superestimados. Isso poderia aumentar o valor da tarifa teto do pedágio. O TCU determinou à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, que não publique o edital da concessão até que os valores sejam alterados. Com essa medida, o TCU avalia que os custos de operação da ponte podem ser reduzidos em cerca de 600 milhões de reais. O ministro Walton Alencar Rodrigues foi o relator do processo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.